medidas de incentivo ao emprego urgentes, né? Os especialistas têm dito isso. O próprio presidente da República, diante desses resultados insatisfatórios no mercado de trabalho, tem pedido, exigido da equipe econômica essas medidas para o estímulo à atividade econômica. Retomada de emprego mexe com a atividade econômica? Sim, diretamente, né? Um leigo como nós podemos dizer isso. Mas o que pretende exatamente o governo? Quais as medidas podem ter impacto imediato para a retomada de vagas? Então, vamos para o especialista. Professor Wilson Amorim, que é do Departamento de Administração da FEA. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia a você, Roxane, e aos ouvintes.
Professor, qualquer um diz, retomar emprego, medidas de incentivo ao emprego, vai imediatamente agitar, mexer com a economia. É assim mesmo? É assim direto?
Não, na verdade, o que acontece é o contrário. Né? A economia, ela dá sinais que vai recuperar aí a atividade econômica, a capacidade ociosa vai diminuindo, e aí chega um instante em que as contratações começam a acontecer, as novas contratações começam a acontecer. Então, o emprego nesse sentido, ele é dependente da atividade econômica. Por outro lado, como a questão do desemprego, do ponto de vista social, ela é muito séria, ela é muito grave, normalmente os governos tomam medidas para atenuar o prejuízo daqueles que estão sem trabalho, atenuar as dificuldades das famílias que estão sem ali o seu chefe de família, o cônjuge, enfim, seus filhos sem emprego. Então, nesse instante, a gente verifica a necessidade de ter políticas focadas em emprego, né, para poder tornar o mercado de trabalho mais favorável. Mas são medidas que atenuam a situação de dificuldade do grupo de desempregados, mas são medidas que podem ser inócuas caso a gente não tenha uma recuperação efetiva da economia no curto, no médio e no longo prazo.
Entendi.
Né? Mas são importantes, sem dúvida nenhuma, são políticas importantes.
Bom, o Brasil é bom nisso, em fazer política de incentivo ao trabalho? Vamos voltar, dá para a gente fazer um histórico, lembrar em alguns momentos em que outros governos, né, precisaram recorrer a isso também?
Isso, se a gente for olhando muito no tempo, dá para voltar lá na década de 30, com a crise do café, quando não houve exatamente uma política focada em emprego, mas sustentação da atividade econômica com a queima do café. Naquele momento, o governo comprou café, dos cafeicultores, principalmente de São Paulo. Isso viabilizou aí a atividade das fazendas, as fazendas pagaram seus funcionários, a economia sofreu com a crise, mas menos do que sofreria se não tivesse ocorrido essa interferência do governo lá atrás. Bom, muito mais adiante, já na década de 80, a gente teve pela primeira vez uma crise com elevação de desemprego entre 81 e 83, e isso foi muito marcante, porque até então o mercado de trabalho brasileiro havia só expandido. Né? Como reflexo tardio disso, a gente teve finalmente a regulamentação do seguro-desemprego, que passa a existir de verdade aí ao longo da década de 90. Depois disso, né, a gente vai verificar o crescimento novamente do desemprego ao longo dos anos 90, depois ele cai de 2003 para frente, e aí o que a gente vai perceber é uma ação indireta do Estado, né? Melhorando, digamos assim, algumas condições focadas na questão do seguro-desemprego, com aumento do número de parcelas, eventualmente até do valor pago. Mas, como houve um recuo da taxa de desemprego até 2014, as tais políticas focadas em emprego, elas ficaram muito mais na qualificação da mão de obra do que na geração de postos de trabalho. Bem, nesse longo arco histórico aí que eu estou comentando, em poucos segundos, né? A partir de 2015, a gente tem uma situação nova, e essa situação nova é uma elevação abrupta do desemprego, mas desde então nós não tivemos nenhuma política preocupada objetivamente com a eliminação ou redução da taxa de desemprego na proporção em que ela se encontra. Né? Então, seria uma novidade do ponto de vista do governo federal desde 2015, 2016 e agora, já com o novo governo, uma atenção direta, né, a esse grupo de desempregados e ao grupo que se agrega aos desempregados no trabalho informal ou mesmo no desalento, que é o que apontam aí as estatísticas do IBGE na casa hoje de coisa de 24 a 25 milhões de pessoas.
Nossa, isso vai exigir várias medidas e a resposta não será imediata, mas as pessoas estão muito necessitadas. Então, a questão é, então vamos pegar o raciocínio, né? Não é o trabalho que movimenta a economia, é a retomada da economia que gera atividades. Se você fizer alguma coisa que melhore a atividade econômica, como por exemplo reformas, o senhor vai entender meu raciocínio, melhora a atividade econômica. A reforma ou as reformas, elas geram imediatamente vagas de trabalho, porque a gente já ouviu essa história em outras oportunidades. Não quero aqui criticar reformas, muito longe disso, mas quero entender o impacto de, por exemplo, como tem repetido a equipe econômica, tem que aprovar reformas, senão nada vai acontecer.
Isso, a questão de reformas, sejam elas na Previdência, sejam elas na área tributária, elas atuam em aspectos estruturais da economia brasileira, ou seja, aspectos que vão viabilizar o melhor desempenho dos setores econômicos, né, do médio para o longo prazo. Então, são efeitos que só ocorrem em 3, 4, 5, 10 anos. Bem, ainda é possível, de qualquer forma, a gente apontar que no curto prazo, a aprovação de reformas, se elas forem bem feitas, se elas forem tomadas como consistentes, aí pelos agentes econômicos, elas mudam as expectativas. Então, o reflexo positivo na atividade econômica, digamos, em 2020, 2021, ele começa a ser preparado por decisões de planejamento, de investimento ao longo do ano de 2019. Então, nesse sentido, o efeito benéfico de uma reforma inicial é a mudança das expectativas. Desde que a reforma, de fato, seja bem-sucedida, desde que ela aponte para um rumo seguro e seja muito bem fundamentado. Então, existe sim a possibilidade de o ambiente econômico começar a melhorar desde que as reformas, sejam elas na Previdência, seja na área tributária, que são as duas mais em evidência nesse momento, apontem para um quadro de melhores fundamentos para a economia brasileira no curto, no médio e no longo prazo.
Bom, então, não é imediato isso, né? É uma melhora de ambiente para projetar isso, para acontecer aquilo lá mais adiante. Então, não é exatamente. Quer dizer, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, o governo tem que pensar num pacote de medidas ou várias ações para que a resposta na retomada do emprego seja mais imediata. Isso, mesmo com essas expectativas baixas, professor, o que é que tem que ser feito para um impacto mais rápido?
Então, existe, pensando especialmente na questão de políticas públicas de emprego, a gente normalmente divide essas políticas públicas em dois grupos, a gente tem as passivas e as ativas, né? As passivas são aquelas focadas na qualificação da mão de obra, na formação profissional, em preparar o trabalhador para o momento da retomada, seja lá qual for o cenário futuro, esse cenário futuro prevê vagas para trabalhadores com melhor formação. O trabalhador está parado, então o poder público tem a obrigação, né, de preparar esse trabalhador para as vagas quando elas vierem. Então, esse tempo é um tempo que tem que ser aproveitado e orientado,
sim,
principalmente para mão de obra de menor poder aquisitivo e menor qualificação. Então, são preocupações que normalmente vão atingir as prefeituras e os governos estaduais. O fenômeno do desemprego, ele é registrado em nível nacional, mas quem acusa, né, quem sente mais pesadamente esse efeito, são as prefeituras e os estados, que é onde, vamos dizer, onde está o cidadão, né? Então, os programas de formação de mão de obra, de qualificação, tem que estar atentos a isso. A outra coisa que tem é que, passando da política passiva para ativa, há uma necessidade grande de sistemas de informação que localizem, sempre que possível e rapidamente, onde estão as vagas, né? Porque a gente tem um montão de gente procurando emprego e, às vezes, as vagas aparecem e essas pessoas, até pelo pouco acesso aos meios de comunicação, não sabem exatamente onde estão essas vagas, se na mesma cidade, se no mesmo bairro, no mesmo estado, enfim. Então, centros de apoio a desempregados, e o governo do estado de São Paulo tem serviços nesse sentido, são extremamente importantes, desde que eles sejam grandes em escala, ou seja, que eles sejam capazes de oferecer ao mercado de trabalho, lá, um milhão e meio de desempregados, como é de São Paulo, informações e oportunidades na mesma proporção, ou pelo menos o que houver tem que estar à disposição. Por fim, a questão das políticas ativas, né, focadas no mercado de trabalho, essas são as políticas que geram os postos de trabalho. Numa forma mais radical, em alguns momentos a gente pode criar frentes de trabalho para mão de obra menos qualificada, tanto na área da construção civil quanto na área de serviços. para receber, digamos assim, contingentes de trabalhadores nessa faixa de salário mínimo, seja por algum período, para trabalhos remunerados pelo próprio setor público, pelo governo estadual, pelo governo federal ou municipal. Num âmbito mais ambicioso, o governo, dentro de um instrumento clássico, digamos, de uma forma clássica de intervenção no mercado de trabalho, ele vai e estimula setores que são intensivos na contratação de mão de obra, como a construção civil, por exemplo. A construção civil, ela além de contratar bastante gente, ela tem um poder de multiplicação de investimento. Quando você resolve que vai, por exemplo, melhorar o saneamento básico, né, que é uma construção civil de natureza pesada, que demanda muita matéria-prima, demanda aço, demanda cimento, demanda areia, caminhão, etc. O efeito disso para a economia num período de crise ele é muito positivo, porque você vai tendo setores que vão recebendo demandas desse setor inicial que é a construção civil, e isso não há alternativa a não ser a iniciativa do Estado como mola propulsora desse tipo de investimento. Até o ponto em que a economia, devidamente estimulada e já complementada com os efeitos da reforma, ela já se mostra capaz de recuperar os níveis de emprego minimamente ao longo do tempo. Vale um último comentário. Sim. Ainda que o que acontece nesse momento, há duas observações, na verdade, não uma só, mas duas. O governo não tem um plano econômico, para além do que ele está propondo em termos de reformas, né? Então, a expectativa que fica é quais serão os setores que ele pretende priorizar numa estratégia de retomada do crescimento e desenvolvimento do país. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que o recorte da política econômica, pelo menos até aqui vislumbrada, é de perfil mais liberal, ou seja, é um perfil em que a intervenção do Estado na economia, normalmente, ela não é muito bem vista, o que torna improvável, ainda que extremamente necessário, né, que o governo venha tomar medidas estruturais e sustentadas de recuperação do emprego na forma de estímulo a setores, a partir de dinheiro do próprio Estado, né? Então, o que faz o BNDES, o que faz a Caixa Econômica Federal, o que faz o Banco do Brasil, que são três agências de financiamento, tem potencial de mobilizar a economia nacional e aí sim atingir positivamente o mercado de trabalho.
Então, deixa eu só ver se eu entendi. Então é com estímulo ao crédito, dá dinheiro, não aquele incentivo fiscal que o próprio ministro da Economia Guedes já criticou, disse, olha, governos anteriores deram incentivos fiscais demais, subsídios demais e aí, né? Hoje
Do ponto de vista emergencial que a gente poderia apontar para o que acontece hoje, ou seja, a gente com 3 milhões de desempregados e mais outro tanto na informalidade ou perto disso, o que há é necessidade de investimento do Estado de forma objetiva e direta na criação de empregos para reduzir a taxa. Né? Uhum, do contrário, a gente vai estender o drama dessas pessoas. Estão colocados, não, o mercado de trabalho em algum momento vai reagir, mas já estamos há 4 anos assim, vamos ficar mais 2, mais 3. A expectativa de crescimento para os próximos anos ela é modesta, de 2,5%. Então, se houver preocupação de fato do governo federal, não é por restrição fiscal que a atividade econômica vai ser retomada. No primeiro momento vai ser favorecimento de crédito para atividades específicas, geradoras intensivas, né, intensivamente geradoras de postos de trabalho. E que seja feito de maneira sustentada durante o tempo suficiente até que a economia volte a se recuperar. Ou isso, ou investimento direto do próprio Estado, contratando pessoas para começar a trabalhar e minimizar esse drama. Mas ainda isso, né, porque a gente sabe hoje, o próprio consumo das famílias não é uma variável suficiente para a recuperação econômica. Né? A recuperação econômica está apostada em elementos que a gente colocou no início da nossa fase, ou seja, tem as reformas, tem a necessidade de reequilibrar as finanças públicas, sinalizar com boas expectativas a partir de regras bem definidas e funcionamento da economia e assim por diante.
Uhum. Mais uma dúvida, teve a carteira verde amarela, naquela ideia de flexibilizar direito trabalhista para facilitar a contratação, a gente teve algumas mudanças na reforma trabalhista do governo anterior, depois veio essa chamada carteira verde amarela, que está meio esquecida, né? Eu não vejo muita gente falando disso. Isso aí ajudou em alguma coisa? Pode ajudar, professor? Medidas então, nessa linha, né, de flexibilização de direitos?
A flexibilização já está em vigor desde novembro de 2017.
Então,
dá para a gente dizer, mas espera aí, isso acabou acontecendo num momento de recessão, quase depressão econômica, né, para isolar o efeito positivo da regulação. Bem, nesse momento, eu diria assim, a carteira verde amarela, ela não é por si só capaz de viabilizar novas contratações. Ela é capaz de viabilizar contratações por remunerações mais baixas, né? Então, o empresariado não vai contratar apenas porque a mão de obra está mais barata. De fato, ela está mais barata e está ficando cada vez mais barata à medida que o tempo passa.
Claro.
A elevação do desemprego. Ele vai contratar quando ele perceber que há um horizonte mais otimista, digamos assim, para o seu negócio nos próximos 3, 6, 12 meses, né? Então,
mas também não traz trabalho imediato, é isso que a gente quer dizer?
Não traz. O que traz
difícil.
Imediato é isso. Se o governo federal resolveu a frente de trabalho, o estadual da mesma forma, se houver uma localização das vagas onde elas estão emergindo mais facilmente, a gente sabe que nas regiões mais para o interior do país, principalmente vinculados ao agronegócio, a falta de mão de obra qualificada, mas, de novo, veja bem, falta de mão de obra qualificada, ou medianamente qualificada. O que a gente tem na massa de desempregados é exatamente um conjunto grande de desempregados, mas sem qualificação. Ah, mas tem as pessoas que fizeram faculdade e tal. Isso destaca, porque aí sim, vamos dizer, o quadro econômico está tão complicado que mesmo os mais qualificados estão com dificuldade de reposicionamento. Mas
sim,
a larga maioria da mão de obra disponível hoje, ela tem baixa qualificação. Então, uma política pública focada na geração de ocupações para essa faixa, ela é até mais simples de ser feita, porque são trabalhos que exigem menos estruturas das organizações. Enfim, a retomada de trabalho de um chefe de família ganhando, mesmo que seja um salário mínimo, ela é extremamente importante para a sobrevivência do seu núcleo familiar.
Então, sem dúvida.
É algo que o governo deveria ter planos a respeito disso, ou pelo menos começar a se mover, porque como a crise já se estende, é uma crise que não começou agora, né? O governo, quando chegou, ele já tinha crise dentro de si, há pelo menos 2, 3 anos, não era de se esperar que estivesse acontecendo o que está acontecendo agora, que depois de 5 meses o pessoal, olha, nós vamos começar a olhar para a questão do emprego, porque talvez as reformas saiam, mas não cheguem em tempo e tudo mais. É a responsabilidade, sim, do governo federal cuidar desse agrupamento de famílias que está em situação de dificuldade nesse instante.
Professor Wilson Amorim, Departamento de Administração da FEA, contribuindo aqui para o assunto medidas de incentivo ao emprego. Muito obrigada, viu, professor?
Eu agradeço a vocês e a seus ouvintes e estou sempre à disposição, tá bom?
Muito obrigada.